E vamos ao assunto política com o Thiago Valenciano. E hoje o tema é polêmico, hein? Muita gente defende que, não vou dizer muita gente, tem que ter estatisticamente esse percentual, mas há uma quantidade significativa de famílias que defendem educar os filhos em casa. Não levar para a escola, não. Fazer o ensino básico dentro do ambiente domiciliar. As justificativas são muitas, entre elas de que a família poderia dar aos filhos uma educação direcionada com os valores da própria família. E que muitas vezes, dentro da educação, que eu vou chamar aqui de formal, iria contra estes valores. Ou a família teria uma forma também de cuidar, de proteger e de participar mais intensamente da educação dos filhos. Isso é bom? Isso é ruim? Meu caro Thiago, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Ontem, na verdade, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná acabou aprovando um projeto de lei que prevê a possibilidade do homeschooling no Estado do Paraná. 35 deputados foram a favor, no voto da relatoria o deputado Tadeu Venere foi contra, e esse projeto deve seguir então para o plenário para discussões mais acaloradas, porque nesse frio discussões acaloradas são boas também, né? Então o projeto deve andar adiante aí no plenário nos próximos dias. E o tema do homeschooling é um tema que divide bastante ainda a população brasileira, porque é algo ainda, digamos assim, não tão naturalizado, não tão aceito por aqueles que já estão acostumados com uma educação formal. Vale lembrar que o próprio Emile Durkheim, lá na sociologia, quando tratava de educação, acreditava que a educação era um grande fato social, e o fato social é importante porque ele é objetivo, ele é coercitivo, ele é geral, e ele também tem o poder de fazer com que a sociedade se sinta integrada em relação a este próprio fato social. O fato social ajuda a manter a sociedade unida e coesa. Está aí a aula de sociologia grátis aqui na CBN Maringá. E quando o Durkheim trazia para nós esse tema, ele acreditava, naquele momento que ele analisou a sociedade francesa, que a sociedade francesa necessitava ter esse fato social, escola enquanto, ou educação, enquanto algo fundamental para manter a sociedade coesa, unida, para ela não se desintegrar e para que as pessoas tivessem a possibilidade e também a necessidade de pertencerem a um grupamento social, nesse caso específico, a escola, que faz com que a sociedade se mantenha unida. Ocorre que anos passaram, Durkheim faleceu, a sociologia caminhou, a sociedade também andou, e hoje se admite muito essa possibilidade de fazer esse homeschooling, ou seja, eu posso aprender em casa, posso compreender em casa e posso me educar a partir da própria educação dentro da minha casa. Meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe, eles acabam me ajudando bastante, e aí com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, eu vou aprendendo dia a dia como melhorar o meu conhecimento. O homeschooling, eu acredito que pode ser sim uma saída muito boa, principalmente a partir do ensino médio. Eu não tenho uma opinião formada ainda dos anos do ensino fundamental, lá na educação infantil e tudo mais. Eu, sinceramente, ainda não parei para poder refletir sobre o assunto, não pesquisei e ainda não compreendi se o homeschooling pode ser bom ou não. Agora, no ensino médio, quando você já tem um adolescente ali que já tem a condição de estudar, de aprender, de compreender as matérias em casa, talvez seja uma boa saída. Na pandemia, a gente praticamente aplicou ou vivenciou o homeschooling na pandemia, porque muita gente continuou estudando em casa sem ter as aulas ao vivo, síncronas, híbridas em casa. Tanto que nós tivemos aquele exemplo da uma estudante brasileira, residente lá do estado de São Paulo, esqueci a cidade que ela residia, que ela foi aprovada em uma universidade aqui no Brasil e não pôde ser aceita porque ela não tinha concluído o ensino médio formal, digamos assim. E aí ela foi aceita em universidades americanas, saiu do país, enfim, aquela confusão toda, virou bandeira de movimentos políticos que defendem isso, várias pessoas fizeram lives e tal, enfim, fizeram um grande auê em cima da menina para poder ganhar mídia, típico de políticos que gostam de ganhar likes em cima do sucesso alheio. Resultado disso? Resultado é que nós perdemos um valor, né? Esquecendo essa parte política da questão, perdemos um valor por quê? Porque ela se mostrou capaz, ela conseguiu estudar, ela conseguiu ir adiante. Seria a educação à distância uma espécie de homeschooling? Quem sabe? Será que esse modelo já não está sendo ampliado por aí? Ou será que o próprio YouTube, que hoje tem uma vastíssima plataforma educacional, não contribui mais para a formação de pessoas do que até mesmo a educação formal. São valores que estão arraigados na nossa sociedade que a gente pode começar a contestar e pode começar a debater mais. Eu acredito que esse projeto do homeschooling vindo da Assembleia Legislativa traz muito mais um debate para nós, que é um debate presente, contemporâneo, e que a pandemia acelerou bastante esse debate do que necessariamente, e um debate político importante, do que necessariamente a transformação total das nossas escolas em homeschooling. É, como o próprio Gilson anunciou, um tema polêmico, mas eu acredito que a Assembleia Legislativa, com esse projeto, trouxe uma contribuição fantástica para a gente debater o tema estadualmente falando. Por quê? Porque, além da polêmica do tema, a gente tem casos concretos de estudantes que deram certo. E tem casos concretos de estudantes que não deram certo. Então, é um tema importante, um tema polêmico, e eu acredito que ele merece ser melhor debatido. Porque, às vezes, a gente está tão achando assim que, educação, eu preciso de um tutor, de um professor, e o YouTube está ensinando tanta coisa para nós que eu consigo montar meu próprio currículo na minha própria casa e consigo aprender dessa forma. Mas alguém colocou o conteúdo lá, sim. E esse debate de que alguém colocou o conteúdo lá, ele vai para além do próprio homeschooling. Vai pela modernização da educação, da reinvenção de professores e da reinvenção da forma de educar, que eu acho que é a grande contribuição da pandemia até o momento quando a gente fala de educação.
Vou colocar uma lenha na fogueira e queria que você comentasse que ontem a gente estava falando sobre a escola sem partido, usando aquele exemplo do professor aqui de Maringá, numa aula de história, falando sobre iluminismo, que fechou o microfone da aluna numa aula online. Né? E nós sabemos que, efetivamente, o ensino em casa faz com que as pessoas possam criar uma certa distância objetiva do convívio com outras pessoas. Quer dizer, você na sala de aula, na escola, com tua turminha, com teus alunos, você aprende a socializar, você aprende limites, você aprende que você não está sozinho no mundo, né? Você racionaliza melhor as relações. Será que em casa a gente não vai criar mimados?
Pode criar, Gilson. Pode criar, ao passo que a gente está criando essa geração chamada de mimimi, né? Muita gente falando disso. É um tema também politizado atualmente, mas a gente pode criar sim. Porque o convívio social é fundamental e o ser humano busca esse convívio social quase que o tempo todo. Ninguém consegue viver como um ermitão isolado numa ilha, né? Poucas pessoas têm essa facilidade ou têm essa possibilidade globalmente falando. Aí a gente para e pensa, poxa, viver assim isolado seria tão bom no momento, né? Num mundo tão cada vez mais complexo, cada vez mais intolerante, seria interessante viver assim. Mas o ser humano não nasceu, não foi criado, não foi gestado para viver sozinho. E a escola nos traz essa possibilidade de bons relacionamentos sociais e de bom acompanhamento social. A polêmica está dada. Talvez o homeschooling seja bom em alguns momentos e ruins em outro. Agora, em qual medida isso vai acontecer, sabe-se lá quando. Talvez esse caso dessa aluna que passou no vestibular sem estar indo à escola reflete também a falência do nosso modelo de educação, um modelo que no ensino médio não forma ou não contribui, talvez em grande parte, para ninguém, e isso a culpa não é dos professores, talvez um modelo mal pensado, no ensino médio que forma lá na escola particular muita gente para poder passar no vestibular e esquece de formar o cidadão, que talvez seja esse a grande sacada do momento. E a partir do momento que os vestibulares das universidades públicas vão deixando de ter o grande glamour, talvez a gente consiga também naturalizar que o ser humano no ensino médio, como o próprio nome diz, você precisa formá-lo mediamente para conviver em sociedade e não necessariamente um fantástico, um super aluno que vai conseguir passar no vestibular que possivelmente vai render lucros lá para sua empresa depois. Talvez essa não seja a grande missão do ensino médio que infelizmente foi transformada nos últimos anos.
Para a gente fechar e brincar um pouco, você, eu calculo que os nossos ouvintes também já devem ter assistido o filme O Náufrago, com o Tom Hanks. Assistiu?
Já assisti.
Tá, então você sabe que ele tinha lá a bola dele, que ele sobreviveu a uma queda de um avião, ficou numa ilha isolada e ficou com uma bola Wilson, que ele chamava de Wilson. Como ele estava isolado na sua ilha, a bola virou seu grande parceiro. Eu tenho muito medo que as pessoas que ficam muito isoladas ou num ambiente restrito a algumas pessoas e têm essas relações sociais na internet, chamam seus coleguinhas de Wilson. Né? Em vez de se relacionar com o ser humano, se relaciona com a bola. E acha que o mundo gira em torno de você numa ilha, se relacionando com quem quer e cancelando quem você não quer. Assim, educação também passa por essa coisa, não sei se você vê também por essa ótica.
Vejo sim, Gilson. Recentemente viralizou um meme aí na internet, que a gente traz até meme aqui no Assunto Política. Daqui uns dias a nossa produtora e editora, Elcina Camura, vai colocar a gente para correr aqui do Assunto Política. Uhum. Mas esses dias viralizou um meme na internet de um vizinho no condomínio que mandou um WhatsApp para a vizinha falando o seguinte: olha, queria perguntar se você é do apartamento tal. Ela já respondeu dando uma patada: não tô aí nem aí para assediador, não tô nem aí para ninguém. Aí ele falou assim, perguntou para ela: você conhece o Nicolau Copérnico? Aí ela respondeu: não, por quê? Aí ele disse o seguinte: olha, o Nicolau Copérnico foi aquela pessoa que descobriu que o mundo gira em torno do Sol, e você não é o Sol, eu só tô passando para te avisar que a luz do seu carro ficou acesa. Eu acho que a educação também passa um pouco por aí.
É verdade, parabéns, legal, bem lembrado. Meu caro Thiago, grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá, amanhã com o CBN nas empresas, né?
Exatamente, você vai estar aí, né? Você vai estar no Sesumar para a gente poder conversar, né?
Exatamente, amanhã invertemos o turno de trabalho e estaremos por lá também.
Mas lembrou bem, amanhã tem CBN nas empresas, o CBN Maringá primeira e segunda edição, direto do Unicesumar. Meu caro Thiago, então um abraço, a gente se fala no nosso próximo programa amanhã no CBN nas empresas.
Até amanhã, Gilson Vintes da CBN Maringá.
E você pode estar em contato com o Thiago, hein? Pelo site dele, você tem acesso ao conteúdo do Thiago, thiagovalenciano.com.br. E também no Instagram, @ Thiago Valenciano, dá para você conversar com ele. E também, é claro, ter acesso ao conteúdo do Thiago.